Quem segue o Café Brasil sabe da fascinação que temos pelo tema tempo. Hoje vamos tratar dele novamente. O programa ficou meio metafísico, cara. Não é para qualquer bico, não, mas eu acho que você vai gostar, viu? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/575.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Beth.
Olá, Luciano. Boa noite. Meu nome é Beth. Sou de São Paulo, capital. É boa noite só, porque nesse momento eu estou na marginal do Rio Pinheiros, com uma chuva daquelas que trava tudo. Aproveitei para ouvir alguns podcasts atrasados, porque faz pouco tempo que eu comecei a ouvir. O seu programa foi me apresentado por uma amiga e fez muita diferença nas minhas manhãs e noites de trânsito em São Paulo. Eu sempre fiquei me indagando de tanta coisa interessante e emocionante que você compartilha e que faz eco no meu coração. Sempre me indaguei quando que eu teria coragem de gravar a minha voz ou o que me motivaria finalmente te enviar uma mensagem. E hoje, nesse tempo nublado de outono, escuro e marginal, cheio de pontinhos vermelhos de carro, eu vim ouvindo a sua homenagem a Rubem Alves. Eu começo a escolher, às vezes, por assim, olho para o título, os atrasados, eu quero dizer, né? Olho para o título e vejo se aquilo ali hoje falaria o meu coração, se faz sentido, se talvez seja interessante. Enfim, vou assim meio aleatoriamente mesmo. E Rubem Alves descendo as mensagens, assim, hoje eu escolhi ouvir, porque Rubem Alves, para mim, eu tenho uma saudade do Rubem Alves como se fosse alguém que convivesse comigo. Desculpa. Mas ele foi realmente alguém desconhecido do campo físico que fez muita diferença na minha vida. Há muitos anos atrás, eu digo assim, vai, eu acho que é um quase. Mais de 20 anos atrás. Eu cheguei em São Paulo, eu sou carioca, cheguei em São Paulo há 25 anos atrás. Sozinha, naquela de tentar a vida profissional, essas coisas. E há uns 20 foi quando eu fui apresentada a um livro dele por uma colega de trabalho. Eu li, aquilo entrou dentro de mim como se alguma coisa dissesse assim, uau, alguém me entende, alguém pensa no que eu penso, alguém chora com o que eu choro, alguém se aflige com o que eu me aflijo, alguém tem uma história parecida com a minha, porque, assim, eu também sou de origem protestante, num universo onde ser evangélico não era moda, era uma coisa bem tensa, assim, com discriminação, um monte de coisa difícil que eu passei, era uma alienação na pior versão das palavras, hein? Mas, de certa forma, esse cristianismo, essa fé, essa coisa, o que tinha de bonito nisso entrou dentro de mim, que hoje eu acredito que é realmente o que eu chamo de Deus dentro de mim. Deus que vive em mim entrou por essa porta do protestantismo e ficou, independente da porta que entrou, habitando em quem eu sou. Então, assim, muito, ler Rubem Alves sobre aquilo foi mais ou menos assim, caramba, quer dizer que essa emoção que eu sinto de ter a fé que eu tenho, do jeito que eu tenho, é possível e alguém tem. E daí em diante eu nunca mais parei de ler tudo que eu lia e ainda leio do que eu deixei de ler enquanto ele vivia, ainda causa essa coisa, essa emoção, como se, meu, como eu pude não ter dado um abraço físico nesse homem. Desculpa, Luciano. Obrigada por essa riqueza dessa homenagem. E obrigada por tudo, na verdade. Seu programa é bárbaro. Essa é a sua missão mesmo, sabe? É, eu invejo, numa inveja super branca e pura, se ela existe, o que você faz. Porque, nossa, é muito legal. Parabéns. Deus te abençoe e te use sempre, sempre e sempre. Continua colocando o teu coração nisso e em tudo que você fizer, porque é para isso que a gente está por aqui. Um abraço muito forte. Fica com Deus.
Ah, Beth, quanta emoção, quanta inveja boa, viu? No fim das contas, você fala de aproveitar as horas, cada minuto, cada segundo, para fazer com que valha a pena, não é? E fala de como podemos tocar o coração um do outro. Olha, em homenagem a você, eu trarei neste programa quem? Rubem Alves, tá bem? Eu dei esse abraço nele, viu? Sinta-se abraçada por mim e por tabela, um pouquinho pelo mestre.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Beth receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje tem visita aqui, que era o Guto Nascimento junto com o Lalá. Vou botar esses marmanjos aqui, vamos lá, vem os dois aqui, ó. Na hora do amor, use
Prudence.
Quando?
Toda hora.
E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Conheça o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. A gente tem ali dentro uma série de sumários, livros, vídeos, podcasts, áudio. Ih, cara, tem conteúdo para mais de metro, viu? É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Outro dia, por acaso, eu assisti um filme na TV a cabo chamado Questão de Tempo, do diretor Richard Curtis. É uma comédia romântica, despretensiosa e interessante, que eu comecei vendo sem nenhuma expectativa e... Bom, eu vou encurtar a história, cara. Quando o filme terminou, eu estava na minha sala, sozinho, no escuro, chorando que nem criança, cara. E eu continuei a chorar no banheiro. Eu não me lembro de ter sentido algo assim com nenhum outro filme. Tá certo, é uma questão de contexto, do momento que eu vivia. Eu estava para completar 60 anos, meu pai ia completar 90, David Bowie havia falecido e eu mergulhei num programa emocionante em homenagem a ele. Eu estava com a cabeça a mil e esse filme serviu como um catalisador. O filme conta a história de Tim, um rapaz que ao completar 21 anos recebe do pai a notícia de que os homens de sua família conseguem voltar no tempo. O jovem decide então retornar para a noite de Ano Novo, quando por timidez deixou de beijar uma amiga. E assim ele corrige a situação. E com o desenvolver da história, ele continua a usar esse poder para questões amorosas, como a paixão por uma prima da namorada de sua irmã. Já pensou que legal, hein? Poder voltar algumas horas no tempo e corrigir aquela cagada que você fez, hein? Uma palavra maldita, uma atitude impensada, uma escolha errada. O pai de Tim, após a revelação de que podem viajar no tempo, diz que ele não deve usar o poder para ganhar dinheiro, porque todos da família que fizeram isso foram infelizes e solitários. Após deixar o interior da Inglaterra, a caminho de Londres, Tim vive o dia a dia de um advogado na capital. É quando conhece Mary. E a história segue, eu não vou contar aqui para não estragar, vai. A relação entre o pai e o filho é um dos pontos mais marcantes do filme. Não tem como terminar de assistir sem se perguntar: meu, o que é que eu tô fazendo com o meu tempo, hein?
A terra se encolhe diante do mar, num tipo de medo que as horas que passam queriam contar, mas guardam um segredo. O tempo é um meio de nunca chegar tão perto da gente que as horas que passam queriam parar, mas andam em frente. As ruas não saem do mesmo lugar, mas vão adiante. As horas que passam irão se chamar passado distante. Areias correndo entre os dedos da mão, ventos e cheiros de cada estação, e as marcas de cada pegada no chão. Se as noites buscam a aurora, as horas passarão. Se as noites buscam a aurora, as horas passarão.
Poderosa, não é? Você tá ouvindo As Horas, com Luli, que eu já toquei aqui algumas vezes. E, cara, como eu gosto dessa música, viu? Você viu a letra, hein? Que diz assim, ó: o tempo é um meio de nunca chegar tão perto da gente que as horas que passam queriam parar, mas andam em frente.
Homens felizes se fazem gozar em seus terremotos.
Quando terminar de ouvir esse programa, procure o filme Questão de Tempo e assista. A mensagem do filme é sobre viver sua vida na plenitude do seu potencial. Depois venha na área de comentários deste programa contar o que é que você sentiu. O gaúcho Mário Quintana publicou no livro Esconderijos do Tempo um poema que ficou famoso, chamado 666. Ele diz assim, ó: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Clássico, cara. Essa é Canoa Canoa, de Nelson Ângelo e Fernando Brant, com Milton Nascimento no seu esplendor. Uma letra que mistura nomes de peixes amazônicos, mas que nos coloca dentro de um rio, numa canoa, exatamente como faz o tempo. É, se a gente pudesse voltar no tempo, meu... Bem, você sabe que eu aqui no Café Brasil pago um pau danado para o Rubem Alves, não é? E ele sabia escrever como ninguém sobre o tempo. como num texto chamado O Relógio, que abre seu livro Tempus Fugit. Lala, solta outra Canoa Canoa aí, só que dessa vez é a composição de Levi Ramiro, que vai interpretar em sua viola. Eu tinha medo de dormir na casa do meu avô. Era um sobradão colonial enorme, longos corredores, escadarias, portas grossas e pesadas que rangiam, vidros coloridos nos caixilhos das janelas, pátios calçados com pedras antigas. De dia, tudo era luminoso. Mas quando vinha a noite e as luzes se apagavam, tudo mergulhava no sono. Pessoas, paredes, espaços, menos o relógio. De dia, ele estava lá também, só que era diferente, manso, tocando o carrilhão a cada quarto de hora, ignorado pelas pessoas, absorvidas por suas rotinas. Acho que era porque durante o dia ele dormia. Seu pêndulo regular era seu coração que batia, seu ressonar, e suas músicas eram seus sonhos, iguais aos de todos os outros relógios. De noite, ao contrário, quando todos dormiam, ele acordava e começava a contar histórias. Só muito mais tarde eu vinha entender o que ele dizia, tempus fugit. E eu ficava na cama, incapaz de dormir, ouvindo sua marcação sem pressa, esperando a música do próximo quarto de hora. Eu tinha medo. Hoje eu acho que sei porque ele batia a morte. Seu ritmo sem pressa não era coisa daquele tempo da minha insônia de menino. Vinha de muito longe. Tempo de musgos crescidos em paredes úmidas, de tábuas largas de assoalho que envelheciam, de ferrugem que aparecia nas chaves enormes e negras, da senzala abandonada, dos escravos que ensinaram para as crianças histórias de além-mar. Jingle-ding, que eu vou para Angola. Jingle-ding, que eu vou para Angola. De grandes festas e grandes tristezas. Nascimentos, casamentos, sepultamentos. De riqueza e decadência. O relógio batera aquelas horas. E se sofrera, não se podia dizer, porque ninguém jamais notara mudança alguma em sua indiferença pendular. Exceto quando a corda chegava ao fim e o seu carrilhão excessivamente lento se tornava num pedido de socorro. Não quero morrer. Aí aquele que tinha a missão de lhe dar corda, pois não era privilégio de qualquer um, só podia tocar no coração do relógio aquele que já, por muito tempo, conhecesse os seus segredos. Subia numa cadeira e, de forma segura e contada, dava voltas na chave mágica. O tempo continuaria a fugir. Todas aquelas horas vividas e morridas estavam guardadas. De noite, quando todos dormiam, elas saíam. O passado só sai quando o silêncio é grande, memória do sobrado. E o meu medo era por isso. Por sentir que o relógio, com seu pêndulo e carrilhão, me chamava para si e me incorporava naquela história que eu não conhecia, mas só imaginava. Já havia visto alguns dos seus sinais imobilizados. Fosse na própria magia do espaço da casa, fosse nos velhos álbuns de fotografia. Homens solenes de colarinho engomado e bigode, famílias paradigmáticas, maridos assentados de pernas cruzadas e fiéis esposas de pé. Ao seu lado, mão docemente pousada no ombro do companheiro. Mas nada mais eram que fantasmas, desaparecidos no passado, deles não se sabendo nem mesmo o nome. Tempus fugit. O relógio toca de novo, mais um quarto de hora. Mais uma hora no quarto, sem dormir. Sentia que o relógio me chamava para o seu tempo, que era o tempo de todos aqueles fantasmas, o tempo da vida que passou. Depois, o sobradão pegou fogo. Ficaram os gigantescos barrotes de pau bálsamo fumegando por mais de uma semana, enchendo o ar com seu perfume de tristeza. Salvaram-se algumas coisas, entre elas, o relógio. Dali saiu para uma casa pequena. Pelas noites adentro, ele continuou a fazer a mesma coisa. E uma vizinha que não suportou a melodia do Tempus Fugit pediu que ele fosse reduzido ao silêncio. E a alma do relógio teve de ser desligada. Tenho saudades dele, por sua tranquila honestidade, repetindo sempre, incansável, Tempus Fugit. Ainda comprarei um outro que diga a mesma coisa. Relógio que não se pareça com este meu, no meu pulso, que marca a hora sem dizer nada, que não tem histórias para contar. Meu relógio, só me diz uma coisa: o quanto eu devo correr para não me atrasar? Com ele, eu sinto-me tolo, como o coelho da história de Alice, que olhava para seu relógio, corria esbaforido e dizia: estou atrasado, estou atrasado. Não é curioso que o grande evento que marca a passagem do ano seja uma corrida, corrida de São Silvestre? Correr para chegar onde, hein? Passagem de ano é o velho relógio que toca o seu carrilhão. O sol e as estrelas entoam a melodia eterna, tempus fugit. E porque temos medo da verdade que só aparece no silêncio solitário da noite, reunimos-nos para espantar o terror e abafamos o ruído tranquilo do pêndulo com enormes gritarias. Contra a música suave da nossa verdade, o barulho dos rojões. Pela manhã, seremos de novo o tolo coelho da Alice. Estou atrasado, eu estou atrasado. Mas o relógio não desiste. Continuará a nos chamar à sabedoria. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será.
A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração.
Solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, causando descompasso no meu coração.
Eu não falei que o programa estava metafísico, hein? Você está ouvindo Solidão, o clássico de Alceu Valença com Chico Chico, Júlia Vargas, Rodrigo Garcia e Nelson Faria.
E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração.
Laurindo Rabelo, em meados dos anos 1800, escreveu um poema chamado O Tempo. Olha, quase 220 anos depois, ele ainda nos faz pensar. Lala, solta aquela. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não foi conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ah, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam, como eu, o não ter tempo. Meu amigo, minha amiga, time is on my side, mas as horas passarão, viu? Um dia medimos a passagem do tempo pela posição dos astros no céu. Por eles determinamos as estações do ano, os meses, os anos. Os sumérios adotaram um calendário dividindo o ano em 12 meses de 30 dias. Isso entre 5.300 e 2.000 anos antes de Cristo. Os egípcios também tinham seus calendários. Mediram o tempo pelo movimento dos astros. Olha que coisa mais lenta, não é? Agora, olhe para esse relógio aí no seu celular, ó. Talvez tenha 6 casas. 2 para as horas, 2 para os minutos e 2 para os segundos. Aquelas 2 dos segundos não param, cara. Girando, girando. Vão mostrando a vida da gente sendo consumido, indo embora. Não é mais o sol girando vagarosamente no céu. Nem é aquele relógio antigo de mostrador analógico com aqueles ponteiros girando devagar, mas é essa maquininha desgraçada girando alucinadamente no teu bolso. Ali, O tempo não gira mais, ele se esvai, ele se esfacela. Voltaire publicou em 1747 sua novela Zadig, nome do personagem principal, um filósofo da antiga Babilônia. O grande mago fez primeiro esta pergunta: entre todas as coisas do mundo, qual é a mais longa e a mais curta? Qual é a mais rápida e a mais lenta, a mais esquecida e a mais lamentada, sem a qual nada se possa fazer, que devora tudo que é pequeno e que vivifica tudo que é grande? Cabia a Itobad falar. Disse que um homem como ele não entendia de enigmas e que bastava lhe vencer com a sua lança. Uns disseram que a palavra do enigma era a fortuna, outros a terra, alguns a luz. Zadig disse que era o tempo. Nada é mais longo, falou, pois ele é a medida da eternidade. Nada é mais curto, pois falta a todos os nossos projetos. Nada é mais rápido para aquele que goza. Estende-se até o infinito. Todos os homens o esquecem. Todos lamentam a sua perda. Nada se faz sem ele. Faz esquecer tudo que é indigno da posteridade e imortaliza as grandes coisas. A assembleia concordou que Zadig tinha razão. Zadig tinha razão. Nada é mais longo e mais curto, mais rápido e mais lento, mais esquecido e mais lamentado que o tempo, meu. Faça com que o seu valha a pena.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria pro shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia, meu amor.
Então é assim, olha, ao som de O Último Dia com Paulinho Mosca, que eu também já usei por aqui, que vamos saindo no embalo. No embalo nada, cara, na batidinha. No delicioso livro A Arte do Tempo, de Jean-Louis Servan Schreiber, ele diz que há quem defina o tempo como aquilo que mede uma transformação. Um ovo cru leva 4 minutos para se transformar em ovo cozido. O carbono 14 leva milhões de anos para se modificar. Entre o ovo e o carbono estamos nós, tentando conceituar o tempo segundo o ritmo de nossas próprias transformações. Curto prazo, longo prazo. Pois é. Dizia Keynes que, a longo prazo, estaremos todos mortos. Com o atemporal Lala Moreira na técnica, a apressada Cissa Camargo na produção e eu, na agonia de ver o tempo escorrendo aqui, ó, entre meus dedos, Luciano Pires na direção e apresentação.
Entrava de roupa no mar.
Estiveram conosco a ouvinte Beth, a visita do ouvinte Guto Nascimento, Chico Chico, Júlia Vargas, Rodrigo Garcia e Nelson Faria, Milton Nascimento, Mário Quintana, Rubem Alves, Levi Ramiro, Luli e Paulinho Mosca. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Quem estiver fora do país é o 5511 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, o portal cafebrasil.com.br/575. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento para saber o que crescer junto. E para terminar, uma frase de um anônimo. Dizem-me os velhos que os tempos pioram, mas eu não concordo. Muito melhor será dizer que os tempos continuaram sempre os mesmos. Quem piora somos nós.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Há 14 anos em seu coração.